Batuques e confetes.
Olá, pessoas! Chegamos ao nosso 120º episódio do Batuques e Confetes. Foi um caos para a gente chegar à conclusão desse número. Gabi estava quase se fazendo nela, que não gosta dos meus números ordinais ou ordinários, né, Gabriela? E chegamos ao 120º. Gente, é muito bom, 120º. Gostei.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira. E a Nath está toda empolgadinha. Acho que ainda está na versão aniversário dela, como diz nosso afilhado Léo Santos, né, não, Nath?
A Barbie de aniversário? Como é que é? Nath Barbie de aniversário, versão cabelo rosa limitada.
Exatamente. Vocês lembram, gente, aquela Barbie que você pintava, passava o pente e ela mudava a cor do cabelo? A Nath está exatamente assim.
Ok, gente. Passada a sessão bullying, amiga. Estamos há 2 semanas do carnaval. Como é que tá seu coração, hein?
O coração tá tranquilo. As pernas que estão doendo pra caramba, Nath. Mas estamos aí.
Eu queria te falar que só vai piorar, tá?
Sabe aquele meme da mulher olhando a onda, vindo? Sou eu olhando esses 2 próximos fins de semana antes do carnaval.
É isso, gente. Vocês também estão animados? Olha, a nossa convidada de hoje, inclusive, também tá nessa vibe, porque ela tá numa maratona tensa, né, Gabi?
Não, exatamente. Eu achava que eu era maratonista aqui, mas tem uma grande concorrente comigo.
Gabi, a nossa convidada já está aqui olhando para a gente, mas antes de falar o nome dela, eu vou falar um dos blocos que ela faz parte, que está lá, é o primeiro, né, dessa maratona, vai ser o primeiro que vai sair no domingo que vem, mas ele está lá no nosso Quem Faz o Batuque na Rua, é o Pipoque Guaraná, e já tem o primeiro episódio lá, o segundo episódio vai entrar no ar sexta-feira, então assim, se você está escutando quinta, dia que a gente vai lançar o episódio, amanhã ele está no ar. Se você está escutando depois, já chega lá no YouTube, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, fazer aquilo tudo, que ele já vai estar no ar. E corre lá que está muito legal. E tem uns conteúdinhos extras que a gente está jogando também.
Gente, depois desse momento Giovanni Bach aqui da Nath, vamos para o nosso momento para a apresentação da nossa convidada, né? Não, Nath, por favor, faça as honras da casa.
Bom, gente, hoje a gente está recebendo a Mariana Serra, né? Que é do Pipoque Guaraná. Sargento Pimenta, Malu Guetu. Mariana, como é que você dá conta de tudo isso no carnaval?
Boa noite. Olha, carnaval já está na minha vida há bastante tempo, né? Desde 19 anos que eu estou nesse meio e nunca mais saí. Nunca mais viajei para outro lugar. Carnaval eu estou aqui, aí os blocos foram aparecendo, né? A gente consegue, viu? A gente consegue dar trabalho, mas é muito bom e um alimenta o outro, né? Principalmente porque esses 3 blocos, eles têm propostas bem distintas. Então, um acaba jogando água no moinho do outro, assim, em relação a mim, por atuar nesses 3.
E Mari, você falou que carnaval tá na tua vida há muito tempo, mas como é que começou teu contato com carnaval? Assim, você lembra do teu primeiro contato? Foi nos 19 ou foi um pouquinho antes?
Eu lembro e fui nos 19 mesmo, sabe por quê? Eu fui criada numa família muito religiosa que não vivia o carnaval, muito pelo contrário, era aquela coisa, né, que era mais assim, quem cerceava do que até a minha própria família, né? Mas era uma coisa do tipo, não vamos ficar na cidade no carnaval, a cidade fica muito perigosa e coisa e tal. Então eu sempre viajei carnaval. Até que eu entrei para a Unirio para estudar música, licenciatura em música. E lá não tem jeito, né? Você começa a trabalhar com as pessoas e eu recebi um convite para trabalhar num bloco bem tradicional do Rio, que é o Gigante da Lira, né? Um bloco voltado para as crianças, muito voltado para as famílias. Entrei num grupo que era, né, relacionado aos gigantes e, consequentemente, fui ao carnaval pela primeira vez no Gigante da Lira, que sai ali em Laranjeiras e tal. E quando eu fui, eu achei que eu ia ver coisas horrendas. E eu lembro até hoje do choque, mas do choque positivo, assim, do choque de encanto, de beleza, de cultura, de amor, de tudo. De ver tantas famílias, todo mundo super fantasiado, todas aquelas músicas. E eu tô emocionada porque foi tão arrebatador, que eu nunca mais saí. Foi esse carnaval.
Não, você falou da Unirio, eu vou te falar, confessar que desde que eu conheci o pessoal do Sargento e o VK do Fogo e Paixão também, né? Eu fiquei fascinada com a história
Ah,
de
sim.
vocês na Unirio, porque, gente, metade do carnaval que a gente tem hoje em dia tá na conta da Unirio.
Exatamente. Exatamente. O Unirio jogou muita gente maravilhosa, incrível, né? É muito estudiosa, que dá o sangue mesmo para música, para arte, para cultura, e movimenta mesmo a estrutura, né, da cultura popular. Muito bom.
E aí, você falou que começou no Gigante, né? Que é mais. A gente falou dos três blocos hoje, né? E o Gigante é a criança, né? Que já é outra pegada, é uma quarta vertente.
Sim, hoje em dia eu não faço mais parte, né, no trabalho dos Gigantes, mas tudo certo, né, tudo lindo. A Ieda Dantas é a idealizadora, maravilhosa, uma mulher furacão, assim, aprendi muito com ela. E sim, o Gigante da Lira, desculpa, o Gigante da Lira, ele sai ali na Glicério, é muito voltado para as famílias e ele é um carnaval mais lírico, né, aquele carnaval. Das marchinhas antigas, Máscara Negra, do Zequete, um repertório super carinhoso do Pixinguinha, por exemplo, né? O bloco tem muitas intervenções desse carnaval de outrora, de um carnaval poético. E por isso que eu fiquei tão fascinada, né? Quando eu entrei, assim. Foi uma ótima introdução ao carnaval, foi o Gigante da Lira, assim. Foi
Não
perfeito,
foi de
foi perfeito.
pequena, mas foi com a galera pequena.
Exatamente. E eu hoje sou professora de música e eu atuo com público infantil, né? Eu dou aula em educação infantil, dou aula em escola. Acho que os Gigantes da Lira têm um pouco dessa contribuição também, viu?
E o Pipoca, eu sei que vocês não gostam muito de falar de bloco infantil, eu acho que não é também. Mas ele tem essa pegada também eu acho que o Pipoca não é nem bloco infantil, ele tem uma pegada de se relacionar com a infância da gente, né? Da geração da gente.
Isso. Isso, o Pipoca. Eu também estava no início do Pipoca, né? Eu estava com o Matheus quando ele começou, o Matheus Xavier, que é o idealizador, né? É meu grande amigo, também de Unirio. E eu lembro da gente conversando sobre o Pipoca numa viagem. E ele falou: Ah, Mário, eu tô com a ideia de fazer um bloco temático, mas um bloco que toque músicas da nossa infância, que toque músicas de propagandas, desenhos, filmes, séries. E eu já tenho até o nome. Meu nome é Pipoca e Guaraná. O que que você acha? Imagina, né? Eu já fiquei doida. Falei, vambora. Isso mesmo. Vai ser lindo. E foi assim que surgiu. A ideia é ser um carnaval nostálgico, né? É claro que dialoga com as crianças também. Mas como dialoga mais com as nossas crianças internas, né? Com as crianças que nós fomos. Acho que a ideia é outra. Só que, sendo professora de criança pequena, eu digo com toda certeza, se os adultos estão felizes, as crianças também estão felizes. Também estão felizes. Eu vejo os filhos dos amigos super felizes, nem conhecem as músicas, e os adultos completamente doidos no Pipoca.
Não, olha, eu vou até dar um spoiler que a minha fantasia desse ano tá ligada a isso, a esse meu trauma do Pipoca, porque eu vou no Pipoca desde eu era do Quero Exibir Meu Longa, que fazia aquele coisa com os instrumentos de vocês, né? Eu era diretora do Longa. Tentei tocar um ano, foi um
Sim.
desastre, depois eu fui pra diretoria. E eu tenho um trauma muito sério no Pipoca, que é não conseguir pegar uma Pokébola. Eu reclamo com todo mundo que vem aqui no Pipoca. Esse ano é minha última chance de uma Pokébola, gente.
Olha, pode deixar que eu vou pegar uma Pokébola e vou tacar diretamente para você. Vou tacar com vontade, ela chegará.
Muito
Mas
obrigada.
a ideia...
Ela é meio
essa ideia das
estabanada,
Pokébolas.
Mari, mas vamos, de qualquer coisa, todo lado ali, a gente faz um para conseguir pegar.
Exatamente. Posso colocar o nome na Pokébola
Isso,
também.
né? Ninguém vai pegar minha Pokébola, adorei.
Isso. Se outra pessoa, atenção, quem pegar a Pokébola com o nome Nath, por favor, devolva a dona.
Eu vou falar que já tá chegando, eu vou de Mishi, gente.
Eu tava, não sabia de que eu ia, e hoje um amigo meu trabalho falou: por que você não vai de Misha? Aproveita que você tá sempre com. Agora tá mais coisa, né? Mas você vai pintar o cabelo, vai estar tá bem laranja, vai dar pra. Eu falei, gostei, não tinha pensado nisso. Não consigo me acostumar com o meu lado ruivo.
Vai ser incrível, perfeita.
E Mari, como é que tá o coração com essa última apresentação do Pipoca, assim? Será que vai ser a última mesmo? Eu confesso que eu fico perturbando todo mundo, que eu ainda tenho esperança.
Ah, olha, já senti de tudo um pouco, principalmente porque a vida, né, assim, as nossas vidas, né, a questão que foi mexida, foi alterada, né, eu vivi questões pessoais, tenho certeza que vocês também, o pessoal do bloco também, e, consequentemente, o fim desse trabalho, né, é difícil, muito difícil, a Pipoca tem um lugar de muita emoção para gente, de construção. O Pipoca acompanhou a nossa construção de vida adulta, né? Da nossa construção profissional, nosso crescimento dentro da música, da arte. E eu lamento, lamento, não tem como, mas eu entendo também porque é muito difícil botar um bloco na rua. É muito difícil, né?
E um bloco pequeno na
Você.
Tijuca, né?
Isso. Você angariar recursos, você mover. Perdão. Você mover essa estrutura para que tenha um mínimo de estrutura básica, né, para o bloco sair. Não é fácil, gente. Então,
Eu sei,
é
porque eu
isso.
já passei por isso na pele. Vou te falar que foi o longa acabou tem 4 anos ou 5, agora não vou lembrar. E foi isso também, a gente cansou de meio que de remar contra a maré, né?
Sim, é isso, né? A gente, isso tudo está envolvido como a arte popular é vista, né? Como lidam com ela. Por mais que a gente esteja atento, faça crowdfunding para trazer esse auxílio, né? Coloque em edital, como é todo ano, vai ficando muito complicado, né? E não é só o Pipoca e Guaraná, tem outros blocos de amigos que também é o último ano que eu já soube,
Não fala
né?
isso, esse
E
ano tá muito triste esse carnaval, gente.
é verdade.
mas continua também porque vão surgindo outros, né? Às vezes daquela situação, daquele lugar surge um outro projeto e eu sou muito grata a tudo que o Pipoca e Guaraná me trouxe. Né? Ele é um lugar onde eu estou cantando para um público desconhecido no carnaval, que é essa cultura popular fortíssima. Né? Contribuir com isso foi uma honra, assim. Eu sou só gratidão mesmo.
Já tá com a fantasia pronta também?
Ai, gente, ainda não, ainda não, ainda não. Mas sabe o que é? Porque a gente pensa em muitas possibilidades. E aí trava, né? Mas até lá já está tudo pronto, estará tudo pronto. E será
Olha,
lindo.
eu fui no Saara essa semana, eu vou te falar. Com uma fantasia de Rita Lee pronta na minha cabeça. Cheguei no Saara, eu não achei nada. Eu falei, então a Rita Lee vai ter que virar outra coisa. Vamos
Ai,
mudar
gente.
isso.
Olha, seria uma fantasia linda. O bom do Pipoca e Guaraná para a fantasia é que você pode pensar o repertório e ir galgando, ó, tem esse personagem, tem esse protagonista aqui dessa história e tal. É bom porque, em relação a essa criatividade de montar a fantasia, tem aos montes, né? Mas eu adoro, montar fantasia de carnaval é demais, é um prazer. Eu gosto de montar fantasia.
Gente, eu tava
Gosto.
agoniada, porque esses últimos dois carnavais, assim, esse ano passado foram dois carnavais, mas meio que em cima da hora, no susto, né? Não deu tempo de planejar, de fazer aquela coisa toda com a fantasia.
Sim. E olha que já saí de tudo quanto é forma, né? A gente sai também com body, com maiô e tal. Mas quando você monta a fantasia mesmo, que você monta uma estrutura, que você vai pra rua e as pessoas começam a interagir com você, e você entra no personagem, e aí você tira foto, e aí. Gente, isso é tão mágico. É tão mágico. Por aquele dia você é aquele personagem. Eu lembro um carnaval. Que eu fui fantasiada de bicheiro. E foi tão incrível esse carnaval. E eu fui a caráter, camisa estampada, palitinho na boca, bigode, sapato mocassim, óculos Ray-Ban. Mas foi tão incrível. De repente apareceu uma amiga vestida de policial e ela ficava me prendendo e a gente saía correndo e as pessoas interagiam. Olha, eu adoro essa confusão.
É muito bom, né, isso, gente? Eu fico imaginando sempre um gringo perdido chegando no centro da cidade, vendo um monte de adulto fantasiado, pelado, andando de um lado para o outro. O que que passa na cabeça dessa pessoa?
Ele tá acostumado, né? Geralmente, se for estadunidense, né? Com Halloween e tal, e aí chega no carnaval e opa! O
Em
que é
Halloween,
isso,
aquela
minha
coisa
gente?
fria, aquele frio. A gente recebeu um menino aqui uma vez que ele contou que ele trouxe uma fantasia, acho que foi. Canadá, mas uma fantasia de Halloween para ir para o carnaval, quase desmaiou no carnaval de tanto calor.
Mas aí, Mari, ele é amigo meu, mas só aí, Mari, você imagina assim, ah, ele usou um ano só, então todo ano ele usa e todo ano ele quase desmaia, mas eu não desmaio, isso que é o mais importante, o saldo tá positivo.
Chega perto, né? Mas não cai. Nossa, capota, mas não breca. É. Ainda tem esse
É bom,
cuidado com o carnaval, né? Esse cuidado de você estar bem hidratado, beber água, cuidar de si, né? Fundamental para não sucumbir.
lembrar de beber água, né? É o mais difícil, confesso. Meu
Ah, sim.
grande problema com pipoca é o fogo e paixão antes. O último ano que eu tava. No último ano eu não fui porque a gente resolveu experimentar aquela Skol GT no fogo e paixão. E não deu muito certo.
Eu
Acho que
consigo
a Mari também
imaginar.
já teve uma experiência.
Olha, essas que são, né, docinhas, calminhas, mais conhecidas como suquinho da confusão. Eu ouvia muito isso. Cuidado com o suquinho da confusão.
Vocês já beberam essa de caipirinha? Que arrependimento ter experimentado aquilo, porque é muito bom.
É isso, todas essas, né? A ousadia, catuaba, essas docinhas, elas são um suquinho da confusão. Parcimônia, beber água no meio.
Menina,
E
eu
vamos
passei
que
os
vamos.
últimos dois carnavais em BH, né? Carnaval, carnaval mesmo. E lá tem um negócio, ele teve aqui no Ronque, mas eu sempre falo disso. O tal do catuçaí. Gente, aquilo é de outro mundo. Porque não é o catuçaí que a gente. A catuaba de açaí que a gente está acostumado aqui. É o açaí, aquele açaí grossão que a gente bebe quando sai da praia, com catuaba. Gelado. Gente, é surreal aquilo. Quando eu achei aqui no Ronque, eu fui que nem criança, assim, eu quero, eu quero.
Ainda tem esse, tem isso, né? A gente sabe que o carnaval tem licença poética para você instalar umas 8 da manhã, né? Ou até antes, 7 da manhã, quem sabe. Tem essa licença poética, mas, né? Quem não tem uma história dessa, né, de carnaval?
Quem nunca, né?
Mari, mas assim, a gente está aproveitando, está falando de pipoca, a gente falou de pipoca, tudo, né? Eu queria te perguntar, né? Porque a gente falou muito dessa questão da nostalgia, né? São músicas, assim, né? Um repertório que, tipo assim, mexe muito com a nossa criança interior, né? Como é que é, tipo, dar voz, assim, e ver a reação do público, assim, no momento que tá, sabe, que rola a música, né? Porque, com certeza, cara, tem gente que se entrega, imagina, né?
Olha, para mim, foi o que eu falei um pouquinho antes. É uma honra ser portadora disso. É uma honra porque a gente é exatamente isso que você falou. Você vê os rostinhos das pessoas do palco, fechando o olhinho, lembrando, olhando para alguém, falando: "Nossa, lembra dessa?" Porque como a gente tá, a gente leva um repertório que está no inconsciente coletivo já. Né? Então você mexe com as emoções coletivas e, nossa, isso é uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade de tudo, até do arranjo, né, musical, ele estar bem feito, ele estar fiel ao que as pessoas estão escutando, porque elas sabem exatamente do início ao fim essas músicas, né? Boa parte desse repertório, quando eu cheguei para cantar, eu já sabia, né? Eu precisei só ver alguns detalhes, mas eu já sabia. Já sabia, eu cantava tudo, todas as palavras, estava tudo certo, porque vi muito, assisti muito, né? E, nossa, um prazer. É muito lindo, é lindo ver todo mundo nessa mesma vibe.
A gente, quando foi lá no ensaio de vocês, né, gravar, acho que você não tava nesse dia, mas a gente, o Alan contou pra gente de uma cena que pra ele, eu fiquei emocionada até assim, quando ele contou, de uma senhorinha que ele tava tocando, e aí quando ele olhou, a senhorinha tava na cadeira de roda, e aí ela pedindo as filhas, levantando ela, porque era uma música de algum filme da época dela, assim, eu fiquei, sabe aquela cena que você imagina e ficou viajando?
Ah, é isso. Isso para mim é o que é precioso, sabe? É isso que é cultura popular, por mais que, né, a ideia do Pipoca é um bloco temático, né, envolve outras, um outro repertório do carnaval, mas está atrelado à cultura popular, está atrelado à cultura local, né, da nossa cidade, das pessoas que viveram a mesma coisa. E isso é muito precioso, é muito valioso. A música e a arte sendo condução para isso. Sem palavras, de tão lindo.
Tanto no Pipoca quanto no Sargento, vocês têm essa pegada com os ritmos brasileiros muito forte, né?
Sim, sim. Bom, a ideia é que a gente, dentro, né, do repertório, que já é um repertório específico, que essa antropofagia musical mesmo seja feita e oferecida assim, da melhor forma, com a melhor qualidade que a gente pode para o público, né? Tanto no Pipoca quanto no Pimenta, há um estudo minucioso dessas levadas, desses ritmos, para que a gente, com muito respeito, né, aos que vieram antes, aos que criaram esses ritmos elevados no Brasil afora, que a gente traga isso para o nosso carnaval, para o carnaval carioca. É muito rico.
Eu tive no Sargento, nunca fiz oficina, assim, conheci os meninos por causa do podcast. O Felipe e o Zé tinham sido professores do Longa, mas eu ainda não estava nesse ano. Mas eu sou louca por maracatu, né? E quando o Chacon teve aqui da última vez, eu, muito cara de pau, eu liguei pro Zé, falei, Zé, posso ir lá conhecer os... Cara, assim, eu vou ser grata a vocês o resto da vida pelo aquele encontro, assim, porque o mestre, gente, sabe aquela energia que bate de cara? Foi isso. Sim, foi surreal.
É uma maravilha, né? E uma maravilha poder trazer também, né, as pessoas por conta de tudo, né? Eu acho que tem também uma questão étnica, tem uma questão racial que está envolvida, porque a gente sabe de onde vem, né, esses movimentos populares, principalmente ritmos como maracatu, ijexá, alujá, jongo, coco. A gente sabe de onde é a origem. A origem é preta e periférica, né? Preta e pobre. Então, trazer, assim, estudar isso, mas lembrar sempre que, olha, isso aqui veio desse lugar. Isso aqui nós vamos trazer um mestre lá da comunidade, né, para poder falar, né, da favela, do gueto onde ele está, para ele poder falar, né? E poder ser ouvido diretamente de quem faz, de quem vive. Isso também é bem rico, e esses dois espaços, o Pipoca e o Pimenta, têm essa preocupação, têm esse lugar também de.
E foi o que você
Esse
falou,
cuidado.
essa troca de você conhecer a pessoa ali, né? Porque uma coisa é a gente estudar a teoria, ficar lindo na teoria, tocando, mas eu acho que quando tem aquela, você conhecer a pessoa ali, trocar ideia, sabe? Eu lembro que eu comecei, depois do ensaio, eu cheguei nele assim, né? Falei, oi, mestre, queria falar com o senhor, não sei o que lá. Eu sei que no final ele já estava me convidando para ir para Pernambuco, assim. Eu falei, ah, gente, eu queria ser essa pessoa, largar tudo e ir.
Ah, é muito bonito, né? E é bonito a generosidade mesmo. A
Muito.
generosidade de quem vive, respira isso 24 horas por dia. E não só ele, mas ele, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele. É muito. É profundo mesmo. Profundo. E é a nossa cultura. É a nossa herança, né? Um país que não sabe a sua cultura, ele está perdido, ele está à deriva, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe de onde ele veio. Então, como saber para onde se vai, né?
Eu acho que é o mais importante. E o carnaval também proporciona a gente essas coisas, né? Eu confesso assim que se não fosse o carnaval, eu não ia conhecer. Maracatu, talvez eu conhecesse, porque eu tenho um negócio muito forte com alfaia, que é onde eu escuto, eu tô lá e nem percebo. Mas assim, ciranda, eu nunca ia chegar numa ciranda se não fosse carnaval, por exemplo. Jongo, sim, talvez eu escutasse falar, mas não fosse parar para conhecer, para estudar, de certa maneira.
Sim, entender que esses espaços também se movimentam ao longo do ano, né? Sim. Você ir lá na Serrinha, ir na Casa do Jongo, você frequentar a quadra de uma escola de samba, né, ao longo do ano e entender como funciona, é muito valioso. São espaços de resistência mesmo. Resistência tanto coletiva, né, de saúde dessas pessoas, saúde mental dessas pessoas, quanto de resistência emocional, resistência cultural, resistência, essas resistências subjetivas, né? Que nós vimos já, que olha o que a gente viveu esses quatro anos.
Eu tava pensando,
né,
nisso, tu tava falando, eu tava pensando que a gente tá voltando, né? Gente, a gente tá
exato.
No Ministério da Cultura de novo, como eu sonhei com esse dia e como eu tive medo que ele não chegasse.
Sim, riquíssimo. Importante, olha o tamanho do Brasil, né? O Brasil tem uma proporção continental, é um país enorme. Então, que bom que hoje nós temos um Ministério da Cultura para cuidar desse lugar e que, dessas ramificações, né? Desses espaços de resistência cultural, resistência emocional, dessas comunidades, dessas favelas, dessas pessoas que movem o Brasil.
E é aquilo que o Simas fala, né? A gente faz festa porque a gente precisa, porque se fosse tudo muito bom, talvez a gente nem fizesse tanta festa.
Exatamente. Assina embaixo. Curto muito, Simas. Muito mesmo. É isso.
Mari, a gente falou dessa resistência toda, né? Desse trabalho com ancestralidade. Eu preciso você falar um pouquinho também do teu trabalho com o Malunguetu, que é esse o resumo também, né? Quase.
Sim. O Malunguetu é um bloco recente, né, um trabalho recente. A gente começou em 2018, e a ideia era juntar pretos e pretas que atuam no carnaval já, num encontro, num espaço, no mesmo lugar. Então, pretos e pretas fazendo carnaval, tocando músicas de pretos e pretas. Então, nosso repertório, a ideia é que ele seja 100% negro, né? De intérpretes e compositores e tudo mais. E é isso, Malunguetu foi um divisor de águas, com certeza, no meu caminho.
É, porque assim, todos os teus trabalhos têm muito com cultura popular, mas eu acho que o Malunguetu fala mais com a resistência, né? Fala mais ali com a ancestralidade, de certa maneira.
Sim, com ancestralidade e com o devir. Eu sinto o Malunguetu também nesse lugar disso que nós falamos agora, da cultura que você sabe de onde você veio, você congrega com quem vai te levar para o melhor que você pode ser e o devir chegará, né? Eu sinto, esse encontro do Malunguetu foi tão profundo porque todas as pessoas que eu fui encontrando lá, a maioria já trabalhava com carnaval já há quase 10 anos. E eu olhava as pessoas e não sabia quem eram essas pessoas. E eles também não sabiam quem eu era, né? A gente foi se reconhecendo ali e caindo essas fichas. Poxa, mas se todo mundo aqui trabalha com carnaval há quase 10 anos e a gente nunca se viu, onde é que a gente está? E aí a gente foi percebendo que éramos os pretos e pretas dos rolés. Rolê não, rolé.
Olé.
Então foi um lugar muito desse encontro também, de caramba, vamos juntar as nossas forças aqui. Todo mundo já trabalha com carnaval há muito tempo, vamos fazer algo nosso e vamos cair no mundão.
Era uma coisa necessária, né? Que tinha que acontecer. E não foi
Sim.
por acaso, com certeza, que foram vocês que se encontraram. Eu não acredito em acaso, assim.
Não, o Malunguetu, realmente, nós temos muitos relatos, né, do nosso desfile. Já fizemos alguns tipos diferentes de desfiles, né? O Malunguetu, ele tem uma frente cênica também, né? Então, nós somos sopros, percussão e uma frente cênica, né? Um corpo de baile, mas também um corpo cênico, que trazem propostas, que trazem que traz momentos de da arte estando naquele lugar que ela não é só linda, entende? Mas é um lugar para te incomodar, te tirar do lugar, fazer você pensar, fazer você voltar para casa reflexivo, né? Nossos primeiros carnavais foram muito assim, muito. De você olhar para o lado, né? E depois de uma performance muito profunda do nosso corpo cênico, né? A gente tocando o medley do Rincon Sapiência, que as letras não são mole. De você olhar e ver a pretada chorando. Chorando mesmo. De, nossa, eu vivi isso. Nossa, eu sei o que é isso. Nossa, que bom que vocês estão falando isso. No carnaval, na rua, né? E, enfim, ao mesmo tempo, também cuidar desse lugar da festa que você já falou, né? Nós temos as nossas dores, mas a gente também não quer falar só das dores. A gente também quer falar do quanto o povo preto é lindo, é maravilhoso, é inteligente, é criativo. E é esse o foco do nosso ano, do nosso desfile desse ano.
E eu acho que para o artista ali, você saber que você proporcionou a diversão da pessoa, mas você também plantou aquela sementinha, deu aquela cutucada, deve ser muito bom, né?
Ah, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. De receber o retorno, receber mensagens de amigos, amigas, receber pessoas. Malunguetu, hoje a gente tem um rapaz que toca com a gente, que ele foi em um desfile, e ele ficou tão tocado com aquilo, que ele foi estudar timbal, foi estudar um instrumento para poder entrar esse ano no bloco.
Que
Ele nunca,
máximo.
ele não tinha, não saía no carnaval, não tocava nenhum instrumento, mas ele foi, ele é um homem preto e tudo mais, e viu e foi, ficou tão tocado que ele, olha, eu só tô tocando timbal hoje, tô estudando com afinco porque eu queria desfilar com vocês. Então
Nossa, que
isso para
gostoso.
mim, assim, é muito gostoso, e é um retorno incrível do que é o carnaval, e do que é a música, do que é a educação musical, enfim.
Eu fiz uma dessas assim, foi. Só que eu não sabia. Nunca tinha pego num AB na minha vida. Só que da última vez que a mestra Joana vinha aqui, eu falei: eu preciso conhecer essa mulher, mas eu não quero chegar e falar assim: oi, mestra, tudo bem? Eu sou fã do seu trabalho, acho que você pica. Aí eu falei: vou me inscrever na oficina de AB. Nem tinha. Aí eu falei com o pessoal, o centro de. O pessoal que estuda os Baques do Pina aqui no Rio. Ali no, na
Ah.
Lapa, eles falaram: não, eu empresto, a gente empresta o AB pra você. Eu falei: beleza. Aí fui eu lá, muito cara de pau. Quando ela começou, tipo, faz barulho aí com a AB, eu não sabia nem o que que eu fazia com aquilo ali. Aí eu fui pra turma de iniciantes, graças a Deus, mas eu precisava desse contato ali com ela, chegar e ver ela ali. Ela é mágica também, né?
Sim,
A AB dela é muito boa.
maravilhosa, maravilhosa, Mestra Joana, maravilhosa, e é tão incrível, né, a fluidez do instrumento. Eu vejo, é por isso que eu acho tão lindo trabalhar com educação musical, porque é você dividir com o outro e você trazer ao outro esse aprendizado, vamos lá, vamos aprender, vamos estudar, sabe, minha visão, tá? Mas esse papo de dom, nasce com dom, pra mim não tá com nada esse papo. O ser humano, ele é musical. O ser humano, não há civilização sem música. Não há grupos de civilização sem a música. A música permeia, ela tá na nossa vida. A gente é bombeado por um tambor que nunca para, que está num pulso constante, sabe? E quando ele tá fora, ele está arrítmico. Então, isso para mim é muito forte. Eu vejo isso nas crianças e eu falo isso muito para as pessoas, para os adultos. Quer estudar um instrumento? Vai lá, cai dentro, sabe? É claro, você pode estudar, ah, não, foi um pouco mais difícil, porque a gente tem questões com o nosso corpo mesmo, né? De movimento, de travas mesmo do nosso corpo no espaço, mas aí já é uma outra história. Eu acho que a gente poder tocar o instrumento e mergulhar nisso, mergulhar na nossa cultura, isso faz um bem danado. Na pandemia a gente viveu muito isso, né? Como fez bem essas oficinas, mesmo online, né? Enfim.
Você me dá toda a esperança, Mari, porque dom eu não tenho, dom eu já sei que o meu não é música, mas eu tento. Tô tentando, juro.
Que seja para trazer muita alegria, muita axé. Para isso que a gente toca um instrumento.
Tô lá na minha caixa toda quarta-feira, suando cântaros naquela quadra. A semana passada, o PV, que é o diretor, chegou para mim e falou: você melhorou, você estudou um pouquinho no recesso? Eu falei: não estudei, mas foi melhor ainda receber esse elogio sem estudar.
Que bom, um corpo mais presente, é isso que a gente gosta.
E Mari, né, você está falando sobre essa coisa da música toda, né? E uma coisa que a gente sempre comenta aqui no podcast é assim, que no geral, né, a maioria das escolas não tem essa educação musical, né? Tipo, tem alguns lugares, mas não é uma coisa assim geral, sabe? A gente conversando com o pessoal, tudo, né, que tem aquela educação musical, mas tem uma galera que não tem. Eu vou ser sincera, eu sou aquela pessoa que não tem nada. Eu sou baiana de escola de samba. A minha noção de música é o momento que eu sei que eu tenho que rodar. Roda pro lado, roda pro... É aquela minha noção de música. Mas eu acho que precisa mais disso, assim, sabe? Porque realmente, assim, todo mundo vive com música, né? Foi o que você, né, você falou, tudo. Mas eu acho que precisava ter um pouco mais, né? As escolas terem mais esse espaço, né? Para as pessoas terem mais contato com a música desde novo, né?
E é uma coisa prática. Sim. Também, né? Desculpa, porque assim, eu tive música no colégio que eu estudei 2 anos. Era decoreba. Se você me perguntar o que aconteceu, eu não faço a mínima ideia. A professora sentava, abria o livro, lia e era isso.
Ah, nossa, gente, esse papo, olha, eu adoro falar sobre isso. Que bom que vocês falaram sobre isso.
A gente também. Eu sou uma musicista frustrada, então eu boto toda a minha culpa nisso. Aí eu falo pra minha mãe, se eu tivesse estudado, eu moro com a Isabel, né? Eu falo, se eu tivesse estudado no Ogamitá, não ia ser assim. Você devia ter me posto no Ogamitá.
Olga Mitá, maravilhoso. Eu também moro aqui perto, moro no Maracanã. E o Olga Mitá é uma escola incrível, né? Bem, bem visionária, né? Uma escola já há bastante tempo e muito visionária. Olha, a educação musical, né, já num passado muito distante, herdou aquela situação bem Vila Lobos, o coro orfeônico e tudo mais. E depois de um tempo isso foi abandonado. Né, não tocou mais, ninguém falou mais sobre o assunto. Porém, houve uma lei no governo Lula, lá 2008, uma lei bem antiga sobre música nas escolas, sobre uma obrigatoriedade da música nas escolas. Né? E aos poucos foi se cumprindo a lei. Mas não foi 100% abrangente. Eu tive educação musical na escola, mas eu lembro também de ser... Teve uma parte que foi ótima e teve uma época que foi estilo a sua, Nath. Abre o livrinho, lê o livrinho, e isso também bate num outro lugar. Que eu, como educadora e educadora musical que sou, insisto que é cheque para ver se a sua aula está boa. A sua aula não tem que ser para você. A aula é para os alunos, a aula é para as crianças, para os adolescentes, né? Não adianta nada falar, ah, mas eles não querem, ah, mas eles não aprendem. Sua aula está boa?
Exatamente, Mário. Ela é de boa
qualidade.
Desculpa, deixa eu só te falar. Eu sou professora, mas de matemática. E eu sinto muito isso, assim. Eu não, eu fui formada em engenharia e depois... Mas, assim, eu sempre dei aula particular desde quando eu era aluna. E aí, eu... Fui pro ramo da engenharia, depois eu fui para a área da educação, assim, fiz a licenciatura. Mas eu sempre falava assim, cara, tem os professores, gente, vocês não dão aula para quem? Sabe? Dá vontade de balançar, pessoa, tipo assim, eu, se tivesse tendo aula com você, eu não estaria nem um pouco interessada, entendeu?
Isso mesmo. Isso mesmo. E olha que a gente, eu nem estou falando daquela coisa do professor, ah, porque o professor tem que fazer uma dancinha, tem que fazer. Não é nem isso. Né? Mas é no sentido de a gente se formou, mas a gente não pode parar de estudar. A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de se dedicar, não pode parar de entender como estão as crianças e os adolescentes hoje, como a gente pode contribuir, como nós podemos fazer a ponte do conhecimento, como as aulas podem ser prazerosas. E aula de música, poxa, aula de artes, vamos, né? Vamos, a gente está trabalhando com a expressão, tem que ter prazer, alegria do conhecimento, para todas, matemática, todas, o prazer do conhecimento, né? É muita responsabilidade estar em sala de aula e oferecer isso, né? Oferecer o melhor para os alunos e alunas.
Eu falo muito com a minha psicóloga, eu acho que é um trauma, gente, esse negócio até hoje. Eu trabalho isso na terapia, sério. Que eu não consigo. Eu estudei no colégio. Gabi fez o segundo grau comigo lá, né, gente? Amiga de colégio. E a gente estudou no Martins, que era um colégio aqui que era muito voltado para a parte de concurso, né? Para aquela parte toda. E eu sou uma pessoa totalmente de humanas, assim. Depois eu saí de lá e fui fazer produção cultural. Eu fui ser a pessoa meio torta ali que foi fazer produção.
Nada, foi aqui que levou a turma para o melhor lugar.
Para mim foi a melhor coisa da minha vida, assim, abriu um mundo, mas pro colégio eles olhavam assim, tipo, ah, você vai fazer o quê? Você tem certeza que existe esse curso? Mas eu acho que assim, eu sinto muita falta disso na minha época escolar. E eu acho que isso faz falta hoje, sabe? É uma coisa que eu hoje, com 34 anos, tento correr atrás, que eu talvez pudesse ter tido antes.
Sim. Ah, olha, esse assunto ele me toca profundamente, porque a educação ela precisa ser libertadora, né? Para que a gente está educando? É para aprisionar, né? Para que a pessoa simplesmente obedeça o controle, né? E não ofereça para a pessoa esse lugar do pensar, do questionar, de ter contato com diferentes pontos de vista. E a arte também é isso, né? Ela traz isso, né? Diferentes pontos de artistas diferentes. Como isso é rico e como isso muda um país. Vide o que nós vivemos agora, né? Como a gente saber questionar, pensar, a gente está nutrido do que é nosso, como isso leva um país para um outro lugar, né? E a educação e a arte, elas fazem muito a manutenção disso.
Demais, assim, eu vejo, uma vez, quando a gente foi no Sérgio, é que a gente nunca se encontra, Mário, toda vez que eu vou nos blocos que você tá, você nunca tá nesse
Vocês têm que marcar agora, agora não tem mais desculpa.
dia. É. Isso mesmo, é que eu tô sempre igual uma baratinha tonta, gente, vocês não têm ideia, eu tô sempre, vamos, vamos.
Não, eu tava conversando justamente com o Cadu, que eu perguntei pro Cadu, você também é da galera da Unirio? Ele, não, eu sou da UFRJ, mas minha personalidade é totalmente Unirio, porque a UFRJ é aquela
Sim.
coisa clássica, e eu sou Unirio, minha cabeça é de Unirio.
Sim. Sim. Olha, o Cadu querido, meu amigo querido, realmente tem mais cabeça de Unirio, gente, com todo respeito ao pessoal da UFRJ de música, mas é profundo, né? Ver o impacto na vida das pessoas e também o impacto quando não há, né? Quando isso chega depois, quando a pessoa já adulta, né, vai aprender um instrumento, muitas vezes o nosso corpo, os nossos movimentos, dá mais trabalho mesmo, é mais trabalhoso, é mais desafiador do que uma criança, por exemplo, uma criança que está numa escola de samba desde a barriga da mãe. Ela tem acesso àquele instrumento e acesso àquele instrumento, àquela vivência, àquela cultura. O corpo dela vai crescer sendo moldado sob aquele movimento. Então ela vai tocar caixa com 15 anos, ele vai tocar caixa como ninguém, porque o músculo
Como
dele
eu nunca vou tocar na
cresceu,
vida.
molda. É isso. E nem eu, porque eu também não estudei caixa com essa faixa etária, entende? É um corpo que foi moldado naquilo. Então eu vejo muito isso com os meus alunos também.
Eu, quando a gente, quando estava lá no Longa, a gente ensaiava. O último ano a gente fez no Maracatu, mas antes a gente ensaiava no Raízes do Salgueiro, né? E eu lembro, eu adorava chegar cedo lá para ficar com as crianças, assim, era meio que a tia adorava aquela troca com as crianças, ainda mais quando elas estavam de férias. E eles pegavam, a gente estava afinando os instrumentos, separando, e eles chegavam, tia, posso tocar? Toca. Depois que as pessoas do bloco queriam me matar, às vezes, porque eu botava as crianças para tocar tudo. E eles, uma vez, um menininho, sério, muito cutoquinho, ele pegou o repique, que eu fiquei olhando. Eu, gente, aprende aqui com ele, vocês ficam, aprende aqui com ele, por favor.
É mágico, né? É mágico, é
O repique era
lindo
quase um
e
fundo
é.
mínimo, assim, de tamanho. Mas o moleque
Ai,
arrasava.
gente. Mas vocês percebem como tá tudo ligado?
que eu quando fiz produção, eu fiz na Cândido, na época. E a parte, principalmente, de artes plásticas era totalmente voltada à parte de teatro também, para essa coisa mais europeia, sabe? Aquela coisa mais clássica, ou uma vanguarda clássica, né? Que seria. E eu tive uma matéria, que eu acho que essa matéria mudou a minha vida, que foi cultura popular. Eu acho que isso tinha que ter na escola, para todo mundo, assim. E eu lembro, por exemplo, os meus avós, por parte de pai, são maranhenses. E eu cresci ouvindo falar de tambor de crioula, sem ter noção do que era tambor de crioula. E ali, tipo, na faculdade, eu peguei o professor para botar o tambor de crioula para gente aprender. E vários outros ritmos, assim, também. Ele estudava, esse professor estudava as congadas de Goiás, que foi um negócio que eu me apaixonei.
Ah, que lindo.
Depois disso, assim, congadas não, as cavalhadas de Goiás. E ele falava daquilo com amor, que eu falei, gente, agora eu quero ir para Pirinópolis, não só por causa da Sandy na novela, mas para ver a cavalhada também.
Ai, que maravilha. O meu avô, por parte de pai, também é maranhense. E você vê, nessa matéria você se reconectou com algo da sua família, da história da sua família, né? Para mim, tá tudo interligado. A arte, a educação, a resistência, os espaços de resistência, um lugar que recebe as crianças, oferece às crianças a arte, né, a arte abundante, uma criança poder tocar um instrumento, poder estar ali na vida da escola, né, da escola de samba, do espaço que ela fizer parte, né, da Casa do Jongo, por exemplo, como isso é forte e ameaçador para o governo fascista. Pronto, falei.
Quem conhece ameaçador. Né? Quem conhece a sua cultura isso. Se torna muito perigoso. Por isso que eles querem isso. Afastar. A gente viu isso acontecendo no governo militar. Agora a gente pode falar, gente. Não que a gente não pudesse antes, mas a gente ainda tinha aquele medo, né? Essa sombra. Mas a gente isso. Viu o que aconteceu, o sucateamento da escola pública durante o governo militar.
Sim. E de você olhar o outro, né? E essa síndrome de vira-lata infinita, que não acaba, né, do Brasil em relação aos outros países, né? E o que acontece na real é que vem muita gente dos outros países estudar os nossos. Estudar os nossos intelectuais, os nossos artistas, os nossos professores, pedagogos, os nossos pintores, escritores, porque essa terra é uma terra fértil de gente muito incrível. Né? E que bom que a gente está podendo se alimentar da gente mesmo.
Muito bom isso, né, gente? Tá podendo ter eu acho que a gente tá podendo ter esperança de novo. Isso é o que mais... Gente, quando eu vi a Margarete Menezes, foram duas cenas. A Margarete e no dia da posse, que foi depois, né, daquela tentativa de golpe e tudo aquilo, a posse... Ai, eu sou péssima com o nome, vou esquecer o nome dela. Do Ministério Indígena e da Aniele. A Sônia. Aqueles indígenas ali, gente, eu fiquei assim, eu chorava na frente da televisão, a gente ainda tava tão mexido com o dia 8, né? E eu chorava que nem criança, ai, a gente venceu, amém, axé.
Sim, e a gente sabe que o caminho não será fácil, né? Será um caminho desafiador por conta de tudo que ficou de resquício desse governo de desinformação, enfim, mas que bom que estamos num lugar que vamos embora. A gente vai alimentar, nutrir esse lugar do povo, né? Vamos lá, gente. Estamos juntos, vamos, é a cultura, é a arte, a educação, e simbora.
E a gente vai ter agora o primeiro carnaval sem Bolsonaro, né, depois de tanto
tempo. Que maravilha!
Ai, que delícia!
A pandemia privou a gente de um carnaval assim, falou, vou deixar vocês aqui sem um carnaval com esse homem.
Ai, gente, vou estar lá, três GTs de um jeito só. Né?
A gente se encontra e faz junto isso, Mari.
Isso, que delícia. Sim, exatamente. Primeiro o dever, depois o prazer, simbora.
Duro que eu não vou queimar a largada esse ano.
Ai, gente, esse carnaval da volta, a gente merece, né? Estávamos precisando e por conta de tudo, né? Pós-vacina, pós tudo que nós passamos desse governo nefasto, eu espero muito que o brasileiro e as brasileiras, que a gente curta muito a nossa cultura e viva feliz, o que a gente merece viver.
Sim.
Tome de
Esse
volta,
carnaval
né?
promete. Esse
Oh,
carnaval promete.
promete! Promete! Vamos nos proteger!
Sim.
Não.
Mas vai ser aquele assim para a gente extravasar, com certeza, sabe? Com certeza.
Sim.
Entendeu?
Há de ser
Nossas
lindo.
programações aqui. Porque assim, aqui eu sou mais de escola de samba e a Nath é mais de bloco, né? Mas esse ano aí a gente tá fazendo um intercâmbio aí, levei a Nath pra desfilar lá no ensaio técnico, entendeu? Tô
Gente, eu
indo nos
fiquei nessa.
blocos com
Uau!
ela.
Primeira vez, que coisa. Eu falei, quero mais agora, amiga. Me leva mais.
É isso, gente. Mergulhando de cabeça no carnaval. Vamos embora. A festa é nossa, tudo nosso. E ainda tem uma coisa que eu amo no carnaval, que é essa coisa de, ah, é tudo nosso, que é tomar os espaços, né? A rua, isso também é algo tão incrível no carnaval.
Gente, o Boitolo passa na porta do meu trabalho, ali na Praça 15, todo ano. E a minha felicidade, foi até na abertura do carnaval agora, foi eu tenho que tirar uma foto de carnaval, purpurinada, de hot pants, me arrastão, cerveja na mão, sentada na escada do meu trabalho. Pronto, aí depois, meu carnaval tá completo quando eu faço aquilo. Não mando pra ninguém, eu guardo a foto pra mim, mas todo ano eu tenho aquela foto.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu particularmente gosto quando os blocos atravessam lugares que você jamais andaria sozinha ou que você jamais andaria a pé, por exemplo, um túnel.
Aquele
Eu
caminho
adoro essas
também que
coisas.
vem da Glória
Adoro.
para Lapa ali por trás. Gente, eu adoro, porque eu só passo ali com bloco. Eu adoro passar por ali, assim.
Sim, é isso. É você realmente tomar a cidade para si, né?
E ainda
Novamente.
mais pra
Por
gente que
isso.
é mulher, né? Porque tem lugares que pra gente ainda fica mais perigoso ainda. E quando a gente tá no carnaval, a gente só vai.
Exato, exato. É muito bonito, é muito forte o carnaval mesmo. Não tem que ir para espaço definido, eu acho. Acho que o bloco da rua, ele é da rua, né? Ele tá ali vivendo e sendo parte dali, né? Tem um livro que é o Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, né? E que ele fala muito, é um livro bem antigo, né? E ele fala muito sobre que as ruas têm alma. É lindo, é bonito ele falando que as ruas têm vida, têm alma, e a gente vai fazendo também a alma das ruas, pela forma como a gente anda nesse espaço, ou pela forma como a gente não anda. Uma rua deserta, escura, é uma coisa, uma rua movimentada é outra. É muito interessante. E o carnaval, ele flerta total com isso, né?
Com certeza, Mari. Olha, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas estamos nos encaminhando para o fim. Tem um momento que, assim, a Nath não avisa, entendeu? É um momento surpresa, entendeu? Porque eu gosto da reação ao vivo do convidado, da convidada. Mas fica tranquila que não é nada
Oba!
complexo, não. Fica tranquila que é de leve. O que que
Eu gosto de
acontece?
surpresa.
Ah, você gosta? Então, ótimo. Eu também gosto. Olha, você está no divã. Agora tem a nossa terapia de carnaval aqui no Batuques e Confetes, tá?
Que delícia! Vamos!
Então, você vai fazer o quê? Você vai fingir que está no seu divã, vai respirar fundo, relaxar e vai dizer para a gente o que que o carnaval representa na tua vida.
Ah, gente, na verdade, eu chego a ficar emocionada,
A gente
porque
entende.
carnaval para mim é liberdade, carnaval para mim é poder, poder. O carnaval me libertou, ele me trouxe caminhos inimagináveis, ele me trouxe amigos incríveis, ele me trouxe amores. Ele me trouxe poder pessoal de saber que eu consigo dar conta de estar à frente de um bloco, reger um bloco, cantar à frente de um bloco, fazer parte de um grupo, tocar para 200 mil pessoas. Me emociona, porque é isso, gente. É Brasil. É Brasil. E que prazer representar tudo isso, que prazer viver isso. É uma super responsabilidade. E para mim, carnaval é isso, é vida. Vida, 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 luz, coletivo, pulsante. É isso que é carnaval para mim.
Olha, eu estava aqui anotando para não perder nenhuma palavra, porque eu sou a terapeuta, eu incorporo a terapeuta aqui, vou botando aqui na minha caderninho, entendeu? Adorei, Mari, maravilhosa a sua resposta. Mas agora, para a gente fechar mesmo, a gente tem o nosso momento, beijo Sandy Júnior, porque eu acho que você deve imaginar quem é fã de Sandy Júnior aqui nessa dupla.
Eu até
Você manda
tenho
beijo.
esperança de ver o Pipoca tocando Power Rangers. Vai voltar só para tocar Power Rangers do Sandy Júnior.
Ai, meu Deus, vamos.
Olha, manda beijo para quem você quiser.
Eu acho que o meu beijo hoje vai para. Meu beijo vai para o Matheus Xavier, meu grande amigo do Pipoca Guaraná. Pela coragem dele, de todos esses anos levar esse bloco, e pela coragem também de entender quando os ciclos se encerram, porque é que você tem muita coragem para fazer isso. Então, meu beijo, meu carinho, meu abraço, meu apoio é para o meu amigo Matheus, que eu amo tanto e que eu estou junto sempre, ou em outros trabalhos, ou em outros blocos, e gratidão máxima ao que ele me proporcionou.
Que maravilha, Mari. Olha, você, vou deixar o último momento aqui para você deixar suas redes sociais, pedir pro pessoal seguir os blocos que você está. Fica super à vontade no seu
Da
momento
agenda
jabá.
máxima
Da agenda,
possível.
da agenda, de onde você vai estar, dos blocos, entendeu? Chama todo mundo, entendeu? Pro carnaval.
Ai, gente, vambora. Ó, prepara a fantasia. Fantasia mesmo. Então, minhas redes sociais. Mariana Serra, 16. 16 mesmo, numeral. Malunguetu, só isso? Malunguetu. Tem o bloco do Sargento Pimenta. Se escrever Sargento Pimenta já aparece tudo. Bloco Pipoca e Guaraná também. Nossa agenda é: o Pipoca vai desfilar dia 12 de fevereiro, um domingo de carnaval, às 4 horas da tarde, na Tijuca. Depois o Malunguetu vai desfilar. O Malunguetu desfila depois do carnaval, né? Dia 24 de fevereiro. E o Pimenta fica lá no meio. Pimenta é segunda de carnaval mesmo. É dia 20 de fevereiro. Então, quem puder, quem quiser, vamos chegar e simbora. Carnaval é amor, carnaval é luz, é vida, é saúde. Ah, o Malunguetu é à noite, galera. Tá bom? Os outros blocos são de manhã, de tarde. Malunguetu é à noite.
Obrigada,
Beleza,
Mari. Muito amor,
Mari.
papo, de verdade.
Adoramos
Obrigada,
mesmo, Mari. Brigadão.
queridas. Amiga, eu vou confessar para você que eu sei que é importante, né? Isso que a gente conversou com a Mari. Eu sei, Mari, que é importante saber a hora de parar tudo isso, mas dá um dozinho no meu coração, porque esse final de semana vai ser muito tenso para mim, vai ser muito dolorido. Porque a última apresentação do Estratégia, né? O último desfile do Estratégia, o bloco dos nossos afiliados queridos Leonardo Santos e La Rosa. E a última do Pipoca e Guaraná, cara. E o Pipoca é um bloco presente na minha vida muito antes de eu pensar em podcast. Gente, se não fosse o Pipoca, o Longa não teria existido tanto tempo. Então, assim, de repente não é uma pausa definitiva, né? De repente é uma pausazinha, depois volta. Eu tô aqui, confesso que cruzando os braços, não, né? Já é o braço, já desisti do dedo, que é muito pouco. Tô cruzando os dedos, tô brincando, pra o Estratégia e o Pipoca, quem sabe daqui a um tempo voltarem, né? Porque só. Ai, são dois xodozinhos meus do carnaval, gente, do pré-carnaval.
Nath, eu acho que pode ser também um ano sabático dos blocos. A galera vai tirar um ano sabático e depois eles voltam com tudo.
Aí eu acho o ano sabático muito chique, gente. Acho ótimo. Eu quero tirar um ano sabático um dia também. Mas olha, seja o que for, leve o tempo que levar, voltem, por favor.
É, mas aí, assim, ainda não acabou, né, gente? Ainda tem o próximo, né? O carnaval vai ter um desfile dos dois, né? Então vamos curtir esse desfile como nunca, entendeu? E torcer para continuar.
É isso, galera. E a gente sabe também de todas as dificuldades que os blocos estão passando, ainda mais os pequenos, né? Que é importante a gente refletir sobre isso, a gente falar sobre isso, a gente bater um papo muito legal sobre isso com o pessoal do Centro Carnavalesco Onça Preta, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais ainda, porque a gente tá brincando aqui com essa coisa de, ah, vai voltar, não acaba, mas é uma coisa muito séria que a gente tem que conversar sobre isso, assim, porque a gente sai com a
cara, é coragem, vamos. E não é assim, né, gente? Custa caro, um desfile custa caro, manter uma oficina custa. Então, acho que são coisas que a gente precisa conversar também, precisa debater cada vez mais.
Nath, exatamente isso, né? Eu acho que é importante mesmo a gente botar isso na roda de discussão, entendeu? E aqui no Batuques e Confetes, a gente, sempre que for possível, a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente fica na torcida, que não acabe, né? Vamos ser sinceras.
Ela tá muito jabazeira, gente. Tá demais. Tô criando um monstro.
Gente, aproveitando que eu tô jabazeira, gente, vocês, olha só, já teve o nosso momento lá do YouTube. Eu quero saber se vocês estão seguindo todas as nossas redes sociais, entendeu? Eu vou aproveitar esse momento aí. Gente, a gente tá lá no Twitter também, entendeu? Tem nosso Instagram que vocês já conhecem, entendeu? E tem nosso Twitter também. Então já vou fazer o jabá completo, Nath, fechou?
E tem um TikTok sem dancinha, mas eu acho que a Gabi tem que fazer uma dancinha de baiana lá para botar no TikTok, só acho.
Olha, você não me dá ideia que eu vou. Olha, eu vou fazer, hein, gente. Já tá gravado aqui, vai ter dancinha nesse carnaval aí de Baiana. Pode deixar.
A parte da dancinha do TikTok toda com ela, não me responsabilizo, gente. Só a versão Nath Barbie de aniversário, cabelo colorido, mas ela já tá passando.
Ah, então fechado, Nath. Então cada um no seu quadrado, fechou? E a gente se encontra na semana que vem, beleza?
É isso, galera. Até semana que vem. Aproveitem o final de semana. Muitos blocos, desfiles no Sambódromo. Se joguem com responsabilidade, né? Por favor. E chega lá no YouTube. Não esquece do nosso YouTube também.
Valeu, gente. Até semana que vem.
Beijo!